Clube Pet CBN, com Tatiana Sack.
Doutora Tati Sack hoje vai falar sobre convivência entre espécies ou raças diferentes no mesmo ambiente. É possível, doutora? Tem gente que tem passarinho, coelho, cachorro, gato, periquito, tudo vivendo solto em casa. Tem um documentário do Vinícius de Moraes, alguém viu?
Vinícius de Moraes? Não, Mário.
Chama Vinícius. É, só para variar, só eu vejo as coisas.
É, você.
Ninguém vê o que eu vejo, né? Mas aí o Toquinho fala, doutora Tati, que ele foi visitar o Vinícius, morava numa casa, lá num sobrado, e logo ao lado tinha um quintal. E lá vivia galo, gato, cachorro, todos os bichos juntos em harmonia. E o Vinícius falou, olha, os diplomatas do Itamaraty deviam passar aqui para ver como é que é uma convivência harmoniosa. Pacífica. Isso o Toquinho conta. Os bichos conseguem viver harmoniosamente assim, doutora?
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Com certeza, conseguem, se eles estiverem num ambiente seguro, protegido e sem necessidade de defesa e com alimentação à vontade, né, a chance deles se respeitarem e se darem bem é muito grande, né, quando a gente não tem os instintos tão apurados também, né, assim como os animais são domesticados, então muitas dessas necessidades instintivas deles não afloram com tanta frequência. Então é possível, e a gente cansa de ver vídeo na internet de convivência entre pássaro e gato, entre gato e cachorro, entre cavalo e gato, enfim, tem as infinitas, né, assim, infinitos vídeos que mostram essa interação entre eles.
Entendi, mas tem alguma espécie que não deve misturar de jeito nenhum, ou se todas estiverem bem alimentadas, não tem problema?
Então, Mara, assim, é muito difícil de dizer, né, assim, a gente precisa entender, na verdade, a personalidade do animal, né, assim, as espécies, elas podem conviver entre si, mas, assim, a gente tem que entender como que esse animal foi criado, se ele foi corretamente socializado, como que é o instinto dele, né, então tem vários pontos que a gente tem que considerar. Eu vou exemplificar com uma coisa prática da minha vida, né, eu tenho 4 cães adotados, todos eles vieram da rua, e eu tenho 2 cães que convivem muito bem com os meus gatos, e não ligam, e simplesmente não se importa, e já chegaram aqui adultos, e já com a história deles, que eu não sei, né, a história de antes, e se dão muito bem com os gatos. E eu tenho outros 2 cães, que também vieram da rua, e que não podem ver nenhum bicho diferente, que seja gato, seja gambá, seja macaco, que eles partem para cima e matam, né? Então eu já tive experiências desagradáveis aqui na minha casa por conta desses 2 cães, que seguem muito mais o instinto do que os outros 2.
Olha, aquele bichinho, a calopsita, aquele passarinho, ele se dá bem em geral com todos, né? Um gatinho, assim, e muita gente queria solto calopsita.
Exatamente, a calopsita é criada solta, muitas vezes ela convive com outros animais da casa, a gente vê também, tem uma página que eu acompanho no Instagram que tem um corvo que convive com dois pitbulls, ou American Staffordshire, convive super bem, então assim, tem interações muito bacanas, né, mas o ideal é que a gente, assim, quando a gente quer fazer essa convivência, né, que a gente, se possível, socialize o animal desde cedo, como uma coisa que a gente sempre fala, né, nos programas, a importância de socializar o animal naquela fase de filhote, do jovem filhote, que ele vai passar ali por todas as experiências possíveis ali e se adaptar a todo tipo de experiência, ou também a gente, se não sabe o histórico do animal e tudo, a gente vê o comportamento dele e tentar uma aproximação aos poucos, né? Ver se é possível se aproximar aos poucos.
Doutora, Carlos Alberto, tudo bem?
Tudo bem, você?
Eu ia fazer uma pergunta que é em cima do que você acabou de falar, de socializar, porque seria mais fácil, por exemplo, você tem um gato em casa e trazer um cachorro pequeno do que já ter um cachorro adulto e trazer o gato, o que, que você acha mais fácil, assim, a dica que você diz, que você poderia...
Não tem regra, então, não tem regra, você pode ter um gato perfeitamente adaptado e tranquilo para receber um cão, às vezes é mais fácil, como o gato é muito territorialista e muitas vezes ele vive só, né, às vezes é mais fácil ele aceitar um cão do que um outro gato. A gente vê isso com bastante frequência. O gato, ele conviver com um cão, mas se ele se aproximar de outro gato, ele parte para cima, ele briga, ou ele se esconde, ou ele não se socializa com outro felino. Porque na natureza, os gatos, eles tendem a viver sozinhos, né? Ou viver no núcleo familiar, a mãe com os filhotes, então mais ou menos desse jeito. Agora, o cão aceitar o gato, aí depende muito da personalidade desse cão, que é o que eu tô falando, o que aconteceu aqui com os meus, né? Eu tenho dois que aceitam muito bem e dois que não podem ver na frente, que querem mastigar igual biscoito.
Nossa Senhora. Agora, tem risco de doença, assim, cruzada? O que eu quero perguntar é o seguinte, um bicho transferir a doença para outra, doutor? Tipo, passarinho, ele tem um tipo de piolho, que se for pro gato pode dar problema e vice-versa?
Algumas doenças sim, Mário, assim, tem algumas doenças que precisam de um hospedeiro intermediário, né? Por exemplo, você tem a raiva, que é transmissível para todas as espécies, você pode ter clamidiose, que é transmissível dos pássaros para o cão e para o gato, você pode ter casos de giardia, por exemplo, que é transmissível inclusive para os seres humanos, que é um protozoário intestinal, então pode acontecer sim. Perfeito. Tem uma infinidade, né, de doenças que são transmissíveis entre animais ou entre os animais e o homem.
A gente falou sobre isso semana passada e você explicou muito bem pra gente. Doutora Tatiana, obrigado, viu? Algo mais que você queira complementar?
Nada, queria que os nossos ouvintes contassem pra gente, de repente, no próximo programa, como é que é a convivência do interespécies na família, na família multiespécie.
Isso aí, que a gente falou uma vez. Boa, doutora, obrigado, viu?
Obrigada, até a próxima quarta.